Por isso, a grande felicidade nossa de estarmos aqui no Senado Federal, com pessoas sérias, com pessoas dignas, que têm essa sensibilidade, porque não adianta, como bem falou o doutor Itanor, olharmos apenas a questão clínica, como ocorreu, né? Nós conseguimos muita luta aí com esse apoio muito importante da Comissão Parlamentar Ambientalista, levar o Juizado Especial Itinerante a Santo Amaro. Tá? Gostaria de agradecer também o desembargador Torinho Neto, ao juiz coordenador doutor Irã, que foram parceiros realmente e sensíveis à causa de Santo Amaro, e foram para lá realizar um trabalho. O município atuou como parceiro. Nós, da Procuradoria, disponibilizamos advogados para estar ajudando a fazer esta triagem, né? Porque, como falou aqui o doutor Itanor, foram 6 mil atendimentos feitos por nós, né, município e a comissão ambientalista. Essa triagem é difícil pelo descrédito que essas pessoas tinham, por todo o histórico, por toda a indiferença e o desrespeito que foi tratado o tema. Então, até essa credibilidade para a gente conquistar foi muito difícil. Mas fizemos essa triagem, porque muitos não tinham documentação, não tinham os fatos organizados, concatenados. E nós sabemos que na justiça não adianta só você alegar que tem direito. Você precisa argumentar, você precisa provar, para aí sim você conseguir ter o seu direito salvaguardado através de uma sentença. Pois bem, todo esse trabalho foi feito, a justiça realizou, apesar de 6 mil atendimentos, foi feita uma triagem, né? E infelizmente está na Constituição, existe a questão da competência, a justiça previdenciária, a justiça federal não pode estar atuando nessas questões de natureza civil, né? E aí existe uma questão de competência por parte da justiça, porque, como nós estamos vendo essas fotos, né, o sofrimento desses vitimados de chumbo e de toda a população santamarense, porque não foi a contaminação, não ocorreu apenas nos vitimados, nos trabalhadores. Né, como foi bem elucidado aí pela reportagem do Fantástico, a escória tomou conta da cidade. Né, a chaminé produzia fumaça e que todo o raio da cidade se contaminava. Então, a população, né, os filhos trabalhadores, o povo de Santo Amaro acabou se contaminando. E aí, pessoal, nós precisamos, nós conclamamos a esta casa que nos ajude. Porque uma coisa é certa, senador, o município está bastante empenhado em resolver. O poder público municipal, local, está de braços abertos, extremamente empenhado em ajudar essa população, e vem fazendo isso. Só que a gente não tem como fazer com as limitações, né, municipais. Nós precisamos do apoio, principalmente da União, né, dos ministérios, dos órgãos envolvidos, para que a gente monte, aí sim, né, tire do papel, né, como colocou o doutor Renato e o doutor Fernando Vasconcelos também, que o plano de ação está aí, a teoria está fantástica, está documentada. Agora nós precisamos ter um plano de efetividade, né? Atuar, ter essa sensibilidade com o povo de Santo Amaro, porque Santo Amaro é uma situação peculiar e particular, e só ocorreu nela em todo o Brasil. Então não há que se falar, está privilegiando o município de Santo Amaro. Não, né? Aconteceu essa questão especificamente em Santo Amaro, e por isso nós estamos aqui pedindo esse apoio. Tá? Reitero, o município está tomando todas as providências possíveis para resolver esse problema, mas não tem condição de resolver. Nós precisamos do apoio do Estado, e graças a Deus o Estado, né, tem nos ajudado, de acordo com também as limitações dele, mas nós sabemos que a grande força é a União, porque existe o INSS, né, que todos nós sabemos, inclusive isso foi divulgado, né, houve diversas ações em todo o Brasil e nós tivemos a conhecimento da reportagem do SPTV, o jornal local de São Paulo, onde foi informado também, né, pelos juízes coordenadores federais, o absurdo, né, com que a perícia do INSS, a perícia vem tratando, né, o povo, né, os trabalhadores que precisam ali ter seus direitos reconhecidos e a dificuldade. E a Justiça Federal, né, o Juizado Especial Federal, quando ele aborda isso aí, infelizmente, né, existe essa questão do parecer do médico muito vinculativo às decisões judiciais. Né? E se mesmo o perito, né, indicado pela justiça, se a gente não fizer esse trabalho de conscientização intermultidisciplinar, fica difícil, mesmo com a sensibilidade dos juízes, né, em estar ali tentando ajudar aquela pessoa, porque a olho nu você consegue ver o absurdo e vendo que aquela pessoa não tem capacidade, né, que ela precisa ser considerada ter uma aposentadoria especial, ter seus direitos reconhecidos. Não, eles se atrelam muitas vezes, apesar da lei dar certa independência ao juiz, mas eles têm uma limitação técnica. Então a gente precisa publicizar essas informações, deixar esse conteúdo, né, de uma forma bastante disseminada em toda a nossa sociedade, para que os juízes também tenham conhecimento, para que os advogados, né, os médicos, os educadores, os ambientalistas, né, toda a população, né, todas as autoridades, os políticos, né, porque nós sabemos a força, né, e nós sabemos da importância da política na transformação da sociedade, tenham esse conhecimento para que abracem essa causa. Bem, pessoal, eu queria também salientar que Santo Amaro merece, por todo o seu histórico, por toda a sua cultura, por toda a sua gente, por toda a sua civilidade, essa atenção, esse carinho, esse respeito e a dignidade do povo brasileiro, né, para com ela. Muito obrigado a todos. E agradeço imensamente estar aqui neste momento.
Só temos mais dois convidados que não falaram ainda. Eu cumprimento o Leandro pela sua exposição. Eu ia passar agora a palavra para a doutora Zilda Maria Faria Veloso.
Só pela ordem.
Então, senador Walter Pinheiro.
Só, senador Pinheiro, eu estou um pouco preocupado. E Vossa Excelência sabe que, infelizmente, essas coisas, tanto do ponto de vista do funcionamento nosso quanto da Câmara dos Deputados, esse funcionamento termina nos obrigando a um processo de, eu diria até, de multiparticipação. Eu tenho sido, inclusive, um crítico quanto mais aqui dessa proliferação de subcomissões e espaços e tal, né? Porque a gente termina não tendo foco e as coisas ficam numa permanente, como eu até diz muito bem o Charles Chaplin, quando escreve um dos seus textos, que ele diz lá no, inclusive o título é bem provocativo, O Último Discurso de um Grande Ditador, quando ele diz que às vezes falamos demasia e sentimos bem pouco. Então, assim, essa é a minha preocupação. Eu queria só fazer essa intervenção agora para que a gente pudesse, inclusive, ter um nível de foco que foi o centro da provocação feita por nós para que essa audiência acontecesse aqui. Diversas pessoas, Augusto, nos procuraram para que a gente fizesse audiência em Santo Amaro. A gente avisou que não dava, não por problemas estruturais ou qualquer coisa que o valha. É que, na nossa opinião, nem Santo Amaro, nem o estado da Bahia, com todo o respeito, eu vou falar do ponto de vista da capacidade, da competência, mas não aos governantes, mas eu diria até a própria situação de infra e as condições reais para isso, nem Santo Amaro, nem o Estado da Bahia têm condições de botar a mão para resolver isso. Nós achamos que isso aqui hoje é uma coisa que tem que ser assumida enquanto um legado nefasto, quanto um passivo que a União tem a obrigação de assumir. Então, acho que esse é o debate que tem que acontecer aqui. E por que a gente optou por fazer na Comissão de Direitos Humanos? Nós poderíamos fazer na Comissão de Infraestrutura, fazer o velho debate sobre as questões estruturantes, sobre os problemas, ou até ir a miúde, digamos assim, na constatação de quais os processos químicos ou as alternativas que poderiam aí ajustar a todo esse desejo lá de Santo Amaro. E nós achamos que não é por aí. Essa é uma questão que o primeiro aspecto a ser levantado, Augusto, é exatamente o aspecto humano. O estruturante, ele vem como, inclusive, condição para isso. Eu conheço sobejamente bem o trabalho de Fernando, figura que tem, sim, ao longo de toda a sua trajetória, se dedicado a isso. Eu quero fazer, inclusive, aqui... não me lembro quem foi que falou, não sei se tornou o próprio Zequinha, sobre a questão da pesquisa da universidade, tá? Mas Fernando em particular tem sido um aliado nosso, não só nessa causa. Fernando é o nosso aliado no, lá na questão, aí o outro Fernando falou aqui, mas desde a questão da nossa briga em todas as frentes, nós tivemos aqui na Câmara todo aquele debate e envolveu inclusive a nossa fábrica na Bahia, a de Eternit, que foi uma grande confusão, né, para a sua instalação, a cidade de Poções com o mesmo problema que envolve o amianto, né. Mas eu quero dizer que o trabalho que Fernando tem feito um trabalho inclusive muito de caráter pessoal, é bom lembrar isso, tem sido uma dedicação quase que sem estrutura. Tem dedicado a sua vida, ele é professor da universidade, foi nosso parceiro desde o primeiro trabalho instituído por alguns sindicatos na Bahia em abrir a advocacia na área de saúde do trabalhador, porque era comum para os sindicatos só se preocuparem com a questão trabalhista. Essa questão é fundamental. Por isso que eu louvo a atitude dos tribunais, da justiça, no sentido de a gente fazer itinerante, resolver o problema, indenizar. Mas tem uma frase ali que foi muito bem colocada, que é isso: você não tem, você repõe, Augusto, algum dinheiro, né? Mas isso aí é igual a travesseiro de pena, você pode até catar as penas jogadas para cima, o travesseiro nunca mais. Não tem indenização que consiga resolver o problema de algo que está já incrustado, colocado na vida das pessoas. Então, acho que esse é o pressuposto básico. Então, eu queria, Paulo Paim, que a gente aproveitasse o processo dessa audiência, mais do que a gente ir a Santo Amaro, seria um prazer ter você em Santo Amaro, ir lá poder ver exatamente as belezas de Santo Amaro, poder ver inclusive uma cidade que, ainda que com toda essa crise, com toda essa coisa, a cidade conseguiu manter firme a sua estrutura cultural. O maior patrimônio de Santo Amaro é o patrimônio cultural. Esse é o maior patrimônio. Isso vem das pessoas. E são essas pessoas que estão pagando com sua vida. Então, a gente às vezes é muito fácil falar de Santo Amaro, só Caetano, Betânia, não sei o quê, tal, tal, mas tem Caetanos e Betânias em tudo quanto é beco, rua, canto daquela Santo Amaro. Brota em Santo Amaro a questão da cultura, da própria criatividade. Em Santo Amaro, inclusive, essa história aí ela se aprofundou do ponto de vista da participação, por isso que a gente vê aqui apresentado pelo Ministério da Saúde o núcleo multissetorial em 2006, quando inclusive da instalação da Universidade do Recôncavo, quando Lula teve na instalação da universidade, e um grupo de Santo Amaro abordou Lula em Cruz das Almas do ponto de vista de uma solução para esse problema de Santo Amaro. Depois as diversas visitas à Dona Canô, vinha a questão do Subaé, a própria luta, recursos foram até aportados para a recuperação do rio, Recursos foram colocados, se não me falha a memória, Luiz Alberto pode me reavivar aqui, se eu não me engano, 26 milhões de reais tinham sido colocados no orçamento para a questão estrutural, que não é remover as pessoas, mas remover aquilo que está lá, precisa ser tirado. E aí o processo de qual a destinação, Augusto? Esse é exatamente um caminho que aí vale a pena a gente ir a Santa Amaro para discutir. Mas o fundamental, Paim, na minha opinião, é que a gente tire aqui da comissão e tire a partir do Senado em conjunto com a Câmara, né? Primeiro, um debate central com o nosso núcleo de governo. Eu entendo a posição da saúde, do meio ambiente, do IBAMA, que tem buscado fazer, tentar resolver problemas com tratativas, com soluções até do ponto de vista do atendimento à saúde, do ponto de vista de propostas para resolver a questão ambiental. Mas nós estamos chegando no núcleo do governo para dizer o seguinte, ó, esse negócio aqui tem que ser resolvido com uma ação prioritária. Isso tem que entrar no PAC Vida, velho. Esse é que é o jogo. Essa aqui é a questão, para a gente chegar e discutir. Então, chegar lá e dizer, não é possível. Tem que tocar isso. Nós não estamos tratando... Não vai adiantar, Augusto. Eu até tenho acompanhado essa coisa lá do Minha Casa Minha Vida e tenho dito o seguinte, eu fiz todo empenho para que Santa Amaro pudesse receber as unidades, para que a gente pudesse ter as unidades, mas acho que a gente tem que resolver esse grave problema. Então, aí lá, a gente chega assim, são quatro áreas centrais para que esse problema possa, inclusive, ser atacado. E elas têm que ser atacadas em conjunto. A gente não pode responsabilizar o povo da saúde. Já vai lá, resolve, o problema vai lá, não está acompanhando e tal. Nós estamos com a situação instalada que é de emergência, eu diria até mais do que de emergência, é de calamidade. Tá? Então, essas quatro áreas, a questão da saúde, a questão de ambiental, a questão estrutural de infraestrutura e a questão, inclusive, trabalhista, porque aí ela vem como, obviamente, como questão para resolver, tem também que indenizar as pessoas, tem que ir para além do critério da questão trabalhista. Eu não sei se o pessoal prestou atenção, mas Augusto colocou uma coisa aí que é muito importante. Não tem trabalhador que trabalhou nessa fábrica que passe em exame pré-admissional em lugar nenhum. E não tem pessoa de Santa Amaro contaminada por essa chaga deixada pela fábrica que passe em exame admissional em lugar nenhum. Então o cara está condenado de duas formas. Condenado do ponto de vista da saúde e condenado do ponto de vista da sua expectativa de vida de ocupar qualquer outra coisa. Passa a ser, como era no passado, todo mundo, o leproso. É? Não se pode encostar, não se pode ter em lugar nenhum. E não se pode tratar Santa Amaro como um lugar assim, vamos isolar Santa Amaro, tá? E passar um contêiner em volta e tirar as pessoas. Não dá para ser isso. Tá? Então, acho que esse aqui é o centro do debate que a gente tem que tocar, Paim. Eu sei que é quando a gente vê... Eu, para ser sincero, eu sou uma pessoa muito frouxa para esse negócio de... Assim, eu não tenho muita coragem de enfrentar determinadas coisas visuais na área da saúde. Eu todas as vezes que entro num hospital que eu vou visitar, não sei o que, às vezes eu até termino ficando, porque entro num ponto de socorro daquele, vem tanta desgraça que bate na cabeça, gira, eu termino perdendo a... Nem um filho meu, quando foi nascendo, eles inventaram, vamos ver. Quando eu entrei, a enfermeira gritou, pega o bicho que ele está rodando aí já. Já estava... Então você vê uma imagem... Eu, por exemplo, por ser sincero, eu não tenho coragem de botar os olhos numa imagem dessa e ficar olhando, não. Não tenho coragem, estou dizendo assim, não é uma frouxidão, porque o que me causa de impacto, por exemplo, não que eu seja uma pessoa impressionada, mas eu não consigo sair daqui e esquecer essa imagem. Não dá para esquecer. E mexe com o meu organismo, eu não consigo, não tem como segurar um negócio desse. Agora, imagina com quem convive com isso no seu próprio corpo. Eu estou falando de ver. Imagine quem está carregando isso. Quem lida com isso... Né? Permanentemente em sua vida. Então, por onde estamos tratando de um negócio qualquer? E não pode ser também na linha do diminuto ou coisa pequena. Você pega compara a população que se foi com a população que tem em Santa Amaro. Não dá para fazer isso, como eu já vi algumas pessoas fazendo. Então, o que eu queria propor, pai, e até justificar aqui a senadora Lídia Stamata, também por conta dessas coisas todas, ela está ultra empenhada. O senador João Duval não está nessa audiência também, porque o senador João Duval está em um período de licença, inclusive, de saúde. Fizemos questão de chamar o deputado Luiz Alberto, porque foi uma das figuras que, desde o primeiro momento, na Câmara dos Deputados, abraçou essa questão, trabalhou nos debates da bancada, sempre se empenhou para que a bancada pudesse aportar recursos para isso.